Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de futuro. Com Bete Veloso.
Hoje vamos debater a regulação do ambiente digital, um tema cada vez mais presente na nossa sociedade. A comunicação se tornou central na nossa vida, então vamos discutir o pano de fundo para esse impasse entre o Estado brasileiro e uma plataforma internacional. Nos últimos dias, repercutiu muito na mídia o chamado Twitter Files Brasil, que se baseia na declaração do dono do X, o ex-Twitter, de que irá desbloquear contas que foram suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal no inquérito dos atentados de 8 de janeiro e que a plataforma pode deixar o país. Bete Veloso já está aqui conosco para discutir por que esse debate é importante, o que está em discussão, o que significa regular a internet e o que as leis dizem hoje sobre esse tema. Olá, Bete, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Cláudio. Bom dia também aos ouvintes e também aos espectadores da TV Câmara. A comunicação ficou central na nossa vida, Cláudio. A forma como nos comunicamos, nos relacionamos, como interagimos socialmente, como compramos e consumimos coisas, está tudo mediado pelas redes sociais, pela mídia digital. Então, com esses grandes poderes que vêm com essas mídias e que são super centralizadas, vêm também grandes responsabilidades. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, aqui no Papo de Futuro. A gente verifica que nessas mídias nós temos hoje alguns problemas que estamos tentando enfrentar. Desinformação, violações de privacidade, discurso de ódio, mutilação de crianças, massacres em escolas, mobilização para atentados para que a gente possa cometer crimes. E isso, eu repito, não é moralismo, são fatos, são evidências. A União Europeia, por exemplo, agora está abrindo um processo contra a rede X, que a gente está protagonizando no tema de hoje, justamente por questões de fake news. E essas empresas já foram alvo das multas mais pesadas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, que são berço dessas empresas, justamente por uma questão do dano, do contencioso, né, dos malefícios dos conteúdos que passam por essas mídias. Então, essa agenda política, ela traz sim o debate da regulação da internet no nível global. O Brasil está, inclusive, atrasado. E, internacionalmente, a gente está fazendo aqui, seguindo os passos principalmente da União Europeia, com o Digital Service Act, que é o ato de mídias digitais, e também o Digital Market Act, porque a gente tem um problema de concentração muito grande nessas mídias, Cláudio. E justamente buscando o quê? Um espaço mais seguro para cada um de nós. E aqui no Brasil nós fomos inspirados, então, nas matérias que estão no Congresso Nacional, quase todas as matérias se baseiam no DSA, como a gente chama, sobretudo o PL 2630, que é uma delas, dessas matérias. Essa agenda, ela discute, sim, a questão de como a gente vai dar mais transparência, Cláudio, para esse ecossistema, um projeto que já foi chamado de PL das fake news. Mas eu queria destacar também o projeto, por exemplo, Cláudio, do João Maia, que é o PL 2768 de 2022, que endereça questões como quem vai ser o órgão regulador e também se vamos ter um fundo que essas mídias vão pagar, vão financiar, para tratar de questões de segurança cibernética, por exemplo, porque os golpes são um problema muito sério. Então existe sim, Cláudio, um esforço global para a gente resolver esse problema que está sendo discutido agora nesse furacão, nesse epicentro de uma disputa, né, direta entre o Estado brasileiro, como você colocou, e uma mídia social global.
Bete, quais são os pontos mais polêmicos desse debate? Você falou desses projetos, né, que estão sendo discutidos aqui no parlamento. Quais são os pontos que sugerem que haverá mais polêmica na hora da votação, na hora da apreciação desses projetos?
Cláudio, o que está por trás, o que a gente está discutindo com tudo isso? Porque é tanta informação e é um debate tão carregado ideológico, não acredito que também pudesse ser diferente, que tem muitos pontos em comum, né? Sobretudo quando a gente tenta entender o que que governo e oposição estão defendendo. Eu acho que é muito importante dar um olhar, eu convido a cada um de nós que pesquise na internet, que tente se informar e que não fique na bolha de como você pensa. Tente ver o outro lado. Eu ontem estava assistindo os dois lados, as duas versões, e cada um tem o seu ponto de vista. E é justamente disso que nós estamos falando, bingo, de liberdade de expressão, de não tolerar a censura, que expressamente é proibida na nossa Constituição. Portanto, a gente está falando de como essas regulações precisam ser implementadas. Basicamente, a gente está falando da dose, do remédio ou do veneno, porque os dois lados defendem a não censura e defendem a liberdade de expressão. Portanto, traduzindo isso um pouquinho melhor, o governo, por exemplo, acredita que nós temos que ter mais intervenção do Estado para proteger os cidadãos e uma maior equidade na regulação das mídias digitais e também no controle da liberdade de expressão, que não é um direito absoluto, vou falar um pouquinho lá na frente. E a oposição tende a valorizar essa liberdade mais restrita e também uma liberdade maior do mercado, porque dizem que são mídias, são empresas privadas e, portanto, que já se regulam, já fazem uma autorregulação. Com isso, a oposição acredita que a presença do Estado tem que ser controlada ou tem que ser melhor debatida para que ela não enverede para o lado da censura e também da limitação, Cláudio, das inovações que a gente vê com o advindo dessas tecnologias.
Beth, você que se debruça há tanto tempo nessa questão tecnológica, por que regular a internet? Qual é o principal objetivo dessa regulação?
A gente sabe que essas mídias são muito recentes, Cláudio, e que elas evoluíram muito rapidamente da web 1.0 que a gente tinha agora para essa web 3.0, que é uma web com extrema interatividade, e que, portanto, tudo isso fez com que o perfil da rede mudasse muito. No começo, realmente, a gente tinha uma possibilidade de uma expressão maior e, aos poucos, essa rede foi sendo contaminada por muito discurso de ódio, por muito conteúdo nocivo e muitos crimes. Eu separaria essas duas categorias principais. Então nós temos, como eu frisei, fake news, discurso de ódio, violações de privacidade, ataques cibernéticos. Tudo isso precisa, obviamente, ser combatido e todo mundo concorda com isso. A questão, justamente, é como melhorar essa experiência online dos usuários. Por isso, a gente tem todas essas implicações legais. As leis hoje não são suficientes para endereçar esses problemas. Claro que nós temos leis, a própria Constituição está aí, o Código Penal, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados e o problema é que a aplicação dessas leis e alguns crimes específicos também. Eu destacaria, por exemplo, o MCI, Marco Civil da Internet. Nós temos o artigo 19 que fala na questão da moderação de conteúdo, que obviamente é o foco da questão, é a questão mais polêmica. A gente discute que os provedores, eles só irão atuar, eles só podem remover o conteúdo compulsoriamente, ou seja, não por livre e espontânea vontade, quando eles tiverem uma ordem judicial e não apenas por um pedido administrativo. E isso justamente tem a finalidade de proteger a liberdade de expressão. Ou seja, não é cada um que vai pedir para a plataforma e ela tem que remover esse conteúdo. Qual é o problema desse dispositivo do artigo 19 apontado por alguns dos lados desse debate, né? É que ele não está dando conta de evitar tantas fake news, tantos conteúdos tão nocivos para tantas pessoas, não apenas no plano individual, tá, Cláudio? No plano coletivo, como sociedade e também para o Estado, que a gente está vendo aí justamente do inquérito de 8 de janeiro, né? E tantas outras ações que são orquestradas mesmo a partir das mídias sociais. E o PL 2630, ele propõe medidas para regular essas atividades. Como eu falei, isso não vem do nada, vem de uma inspiração europeia, que está mais avançado, inclusive na regulação da inteligência artificial. Que medidas são essas? Eu vou destacar algumas e lembrando que isso só vale para as grandes plataformas, mais de 10 milhões de usuários, justamente porque o pequeno provedor não tem tanto problema de escala dessa comunicação, porque o problema é quando uma mentira se espalha e se espalha no nível global.
Os danos são menores, né?
Exatamente, e proporcionalmente acabam sendo muito maiores e você não consegue mais remover aquele conteúdo. Portanto, contas falsas ficam proibidos porque vai ser necessário uma identidade das pessoas e também da própria conta e das entidades, né? Você vai ter mais responsabilidade para contas públicas e contas de influenciadores também. Você vai ter um uso restrito de robôs, porque os robôs eles causam muitos problemas, a gente sabe disso, não só nas mídias, até no telemarketing, para citar um exemplo. A gente vai ter também limitação de alcance das mensagens, porque você não pode ter uma pessoa que está ali numa conta falsa e faz uma comunicação em massa que pode ter um efeito absolutamente desastroso num contexto eleitoral, por exemplo, né? Você vai ter que manter esses registros para que você tenha rastreabilidade e punibilidade, né? Uma capacidade de punição, uma série de conceitos jurídicos aí muito fortes. Além disso, né? Quem financia a publicidade, esses interesses, fundamentalmente, eles têm que estar em jogo, inclusive no debate entre o X e o STF, né? Porque é claro que uma plataforma não está comprando uma briga nesse nível internacional, se preocupando com o Brasil, se não houver muitos interesses em jogo, né, de perdas e ganhos. A própria visibilidade, o marketing político, ele já tem muitas implicações econômicas, né, Cláudio? Então, e sobretudo a questão das sanções, porque o que, que adianta uma lei se você não tem uma sanção e se você não tem empresas como, por exemplo, a mídia, né, eletrônica, televisão e tal, que é punida, e uma mídia digital que tem um salvo-conduto. Como é que a gente equilibra, né, essas obrigações em nível, né, constitucional, inclusive?
Agora, Beth, você já falou do PL 2630, né, conhecido como Lei das Fake News. As críticas, elas atualmente vêm sobretudo da oposição em torno de preocupação com a restrição à liberdade de expressão e o medo de uma intervenção estatal excessiva na internet, né, o que poderia provocar a centralização do controle, limitação às liberdades digitais, inclusive. Tem mais alguma crítica além dessas?
Então, há muitos receios, né? Por exemplo, se na criação de uma agência reguladora, se essa agência vai servir, vai virar uma agência de vigilância. A gente vê a crise da ABIN, por exemplo, né? Tantas acusações aí de condutas ilegais por parte dessa agência de inteligência do Estado brasileiro. Então, existe um receio muito grande de uma instrumentalização, e isso não é nem de um lado nem de outro, né? Porque, na verdade, a gente tem um revezamento aí de poder. Então, a própria autoridade, ela tem que ser blindada para que não sirva a abusos por nenhum dos dois lados políticos para quem estiver à frente do governo. Também há muito uma discussão, Cláudio, com relação a desestimular a inovação, prejudicar empresas tecnológicas, porque você vai ter uma série de restrições muito grandes, né? Também existe uma discussão se o Estado vai passar a ser um Big Brother, vigiar as pessoas, fiscalizar pelo CPF, punir, né, prejudicar, retirar direitos, caçar direitos, como, por exemplo, o direito a um passaporte, a você fazer um concurso público. A questão principal é como a gente vai discutir esses assuntos. E esses assuntos têm que ser discutidos no Congresso Nacional, né? Simplesmente, se existem vozes que estão sendo caladas, vozes dissidentes, né, isso tem que estar sendo discutido quase diariamente nesse parlamento, na instância judicial, dentro do governo, nos fóruns, em escala global. E aí eu ressalto, Cláudio, um aspecto até mesmo interessante dessa crise que a gente está vivendo, né, global, que envolve o Brasil. Tem um lado muito ruim, é claro, está sendo discutido que o Brasil está vivendo momentos de censura, eu estou falando isso de uma maneira neutra verdadeiramente, mas também tem um lado positivo de catalisar justamente esse debate que não pode ficar escondido.
Agora, Beth, a gente teve o uso maciço da internet em eventos significativos, como, por exemplo, o 8 de janeiro. A gente, agora em 2024, em outubro, a gente tem eleições municipais e que nos últimos anos as eleições também têm sido um motivo para o uso muito, muito forte da internet. Qual é a saída, então? Buscar uma regulação equilibrada feita pelo Estado, pressionar por essa autorregulação mais rigorosa feita pelas empresas. O que a gente pode indicar em termos de alternativas?
Cláudio, eu devolvo a pergunta para você, para a sociedade, para o parlamento, para os nossos deputados. A gente está falando do binômio liberdade-responsabilidade. E a gente está falando da palavra-chave, equilíbrio. Né? Se nós vivemos numa democracia, e é claro que existe censura da internet em vários lugares do país, talvez a democracia digital seja até mesmo uma exceção, nós vivemos, sim, no Brasil, momentos de democracia. As pessoas estão falando. Eu ontem estava assistindo 2, 3, 4 versões sobre esse debate para poder entrar no espírito do programa. Né? Então, é claro que a gente realmente precisa também de um ambiente muito mais seguro, né? Eu acho que pensar, por exemplo, qual é o papel do X, né? Quanto tem de desinformação e até mesmo acesso à pornografia nessas redes sociais. Eu não quero individualizar o X e as próprias empresas. Zuckerberg, quando teve numa audiência nos Estados Unidos, ele pediu desculpa aos pais, né? Ele reconheceu que a empresa em si não está dando conta, ela não é responsável pelo conteúdo de terceiro. Mas ao categorizar esse conteúdo de alguma forma, né, e editar toda a sua linha do tempo, ela também é corresponsável. Todos nós somos, na verdade, né, Cláudio? Então, esse é um debate muito profundo da capacidade de um único Estado, né, por exemplo, o STF, de intervir num conteúdo online, né, e a autoridade do próprio STF também de demandar isso tudo quando existe uma dimensão muito maior. Qual é, Cláudio, como eu perguntei no início, a responsabilidade dessas mídias com relação a uma televisão e uma rádio? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de comunicação de massa. Alguns posts chegam a ter 10 mil likes, manifestações, sem falar em visualização. Eu não me lembro de uma TV ter uma audiência desse tipo. Eu já falei isso recentemente aqui. Então, a gente precisa ter informação, transparência das plataformas, assim como a gente tem prestação de contas por todas as emissoras públicas. Inclusive, as concessões passam pelo Congresso Nacional, passam pela consultoria legislativa, onde eu trabalho. Então, esse princípio da liberdade de expressão, e eu quero fazer esse parênteses bem grandão, ele é um pilar da nossa Constituição, assim como a censura. Mas a gente precisa lembrar que nos Estados Unidos, onde ele é super importante, ele também não é um direito tão absoluto assim. Só que a nossa tradição segue mais uma tradição europeia, em que precisa ser ponderado, né, a liberdade de expressão, ele precisa ser equalizado com outros direitos, honra, privacidade, segurança, o que é super importante a gente discutir privacidade. Portanto, gente, eu acho que é uma questão de harmonização dessa discussão, né, de transparência, da opacidade dos algoritmos, né, e realmente de chamar essas plataformas, chamar o próprio Estado, porque, na verdade, a transparência ela é devida, Cláudio, não só pelo ente público, pela entidade pública, né? O Estado brasileiro também precisa ter muita transparência, e nesse episódio a gente tem muitas discussões realmente de prestação de contas. E para isso que a gente tem a mídia. A mídia tem uma responsabilidade com a verdade, e eu acredito que não é diferente com as mídias digitais.
Dê sua opinião sobre o Papo de Futuro nas mídias digitais da Rádio Câmara e no YouTube da Câmara dos Deputados. Você também pode enviar sua sugestão de tema ou sua crítica para o WhatsApp da Rádio Câmara, 61-999-78-9080. Tem também o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, muito obrigado por contextualizar para a gente toda essa discussão e esse embate entre o Estado brasileiro e plataforma internacional.
Eu que agradeço, e fique de olho nas nossas mídias, porque a gente está aí na iminência desse projeto ou vários outros projetos serem pautados. O relator do PL 2630 já está fazendo esse pedido, e isso é super importante para o Brasil.